Samara Sadek, na ponta da linha. Samara, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos nesse Brasilzão do frio e do calor.
Ô, Samara, não sei você aí, mas para mim hoje tá fazendo mais frio que ontem, tanto é que eu já vim com a minha blusinha de frio hoje.
Engraçado, eu também tô achando, embora a temperatura pareça um pouco maior, né?
Acho que é o frio acumulado.
É isso aí, Adriano. É frio para burro mesmo.
Ô, Samara, vamos aqui abrir a sua sempre bem-vinda participação no Conexão Senado, né, nessa sexta-feira, falando aqui dos números da pandemia. Ontem não deu tempo, né, para a gente falar da pandemia, então vamos à pandemia hoje, os números?
Vamos lá, Adriano, porque eu separei alguns detalhes importantes. Olha, vamos que a média móvel de mortes está em 113, número da última semana. Já é, infelizmente, o terceiro dia de alta seguido, agora uma alta de 20% comparando com duas semanas atrás. Já a média móvel de novos casos, ela segue numa estabilidade agora, numa média de 15.940 novos casos, de média, na última semana. Bom, já com esses números, né, Adriano, alguns especialistas apontam para indícios de que a gente vai enfrentar uma quarta onda da pandemia. E os indícios são o seguinte: a taxa de transmissão está acima de 1 no Brasil. Depois de 3 meses que a gente vinha com uma taxa mais controlada, ela sobe, agora está acima de 1, indicando que a transmissão do vírus está acelerada. Também há um aumento na porcentagem de testes positivos e também, infelizmente, um aumento de hospitalização verificado no estado de São Paulo, também com alguns casos evoluindo para UTI. Então, vamos lá. A taxa de transmissão, ela ultrapassou essa marca de 1 em 4 das 5 regiões do Brasil. A única região que está com a transmissão abaixo de 1 é a região norte, 0,82%. É a taxa na região norte, no nordeste 1,13, sul e sudeste 1,26 e aqui no centro-oeste a pior taxa, Adriano, 1,29 é a taxa de transmissão. Esse número indica, né, como a gente já vem explicando, no caso aqui do centro-oeste 1,29, que a cada 100 pessoas infectadas, outras 129 também estarão, né, mostrando que ele é um gráfico que só aumenta. E esses dados são do InfoTracker, que é uma plataforma de monitoramento que junta a USP, né, a Universidade de São Paulo, e também a Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Então, alerta total agora para a gente nesse momento. É, né? A gente lembra também que o Brasil já tirou várias medidas restritivas, incluindo uso de máscaras em local fechado, né? Já foi, muitos municípios já aboliram o uso dessa máscara. Então, a gente fica agora, cada um, tentando buscar a sua melhor maneira de escapar dessa contaminação.
É verdade. Lembrando que nessa taxa de transmissão, índice abaixo de 1, pandemia recuando. Índice acima de 1, pandemia em aceleração. Então, é importante a gente ficar atento a esses números. Enquanto isso, né, Samara, tem a vacinação que está avançando assim, mas não na velocidade desejada.
Exatamente. E a vacinação, Adriano, é um ponto de diferença, né, entre as ondas da Covid. Por isso que, apesar da gente estar já com características aí de uma quarta onda, uma possível quarta onda, os especialistas falam que é sempre uma onda que vem com menos mortalidade, né, justamente pela vacinação. Então, vamos a esses números importantes. 77%, já conseguimos pelo menos esse patamar, da população total do Brasil vacinada com 2 doses. E quando a gente fala do público-alvo, né, pessoas acima dos 5 anos, a gente tem 82,6% já desse público-alvo com 2 doses. Só que a dose de reforço, Adriano, ela está em 55,8% desse público que começa com 18 anos, né, para tomar a sua dose de reforço. Um número muito baixo. E para piorar, em relação às crianças, né, que a gente tem o pior índice de vacinação no grupo, 30,3% desse público que vai de 5 a 11 anos. Né? Então, assim, é o pior índice. E ainda por cima tem um dado que mostra o seguinte, um dado levantado aqui pela Folha de São Paulo, que entre essas crianças, 52,9% delas, desses vacinados, estão com a segunda dose fora do intervalo adequado, ou seja, com a dose atrasada. E às vezes a gente pode até entender por que gera esse atraso. O próprio intervalo da vacina, né? Às vezes as famílias relaxam um pouco, perdem a conta ou não viram direitinho a data de retorno, porque, por exemplo, a vacina da Pfizer, que foi aplicada, né, no início, só ela era aplicada entre as crianças, ela tem um prazo de 8 semanas, né, praticamente 2 meses de intervalo. Às vezes as famílias se perdem nesse tempo, nesse prazo, vai levando, vai deixando, e se passaram 2 meses. Quando começou com a Coronavac para as crianças, aí o intervalo era menor, 28 dias, ou seja, mais pertinho, né, dá para se organizar também e não esquecer essa data. Mas o fato é que mais de 52% das crianças estão com essa dose atrasada. E a gente faz esse apelo tanto para os pais responsáveis, né, pelas crianças, que retornem aos postos e fechem essa segunda dose, que é importantíssima para essa, se a gente realmente passar por um momento de quarta onda, né, com transmissão muito acelerada. E as crianças em geral, e os, aliás, os, a dose de reforço em geral, né, para que as pessoas voltem lá e tomem sim a sua terceira dose.
É. Por falar em terceira dose, a Ellen está aqui em Brasília, está mandando mensagem pelo Zap, diz aqui que reduziram muito os postos de vacinação. Ela disse que foi tomar a terceira dose e encontrou dificuldade, encontrou a vacina com dificuldade aqui em Brasília. Obrigado, Ellen, pela sua participação. Também tem isso, né, Samara? Os postos reduziram, até porque também a procura da vacina reduziu também. Teve aquele pico, né, de procura no segundo semestre do ano passado, né, as pessoas fazendo fila, aquelas filas muito grandes, mas agora em muitos lugares os postos muitas vezes estão abertos e ninguém ou pouca gente procurando a vacina. Realmente uma situação complicada, uma acomodação também de muita gente que poderia vacinar, mas não busca os postos de vacinação. Mas a Ellen está atrás da vacina e teve dificuldade, né, Samara?
Pois é, você sabe o que aconteceu comigo isso também. Eu fui vacinar meu filho na segunda dose e a gente chegou num posto e já não tinha mais para a idade dele. Então, olha, assim, fica a dica, né, para a gente pesquisar. Realmente, antes você tenta ir no site, dar uma ligada na Secretaria de Saúde aí do seu município para ver quais postos tem a tal vacina para tal idade, né, tal marca, que às vezes é obrigatório, né, seguir uma marca na dose de reforço. E aí a gente não perde viagem. Mas é como você falou, né? Vai passando o tempo, as secretarias de saúde vão se organizando, vão focando as doses de reforço em alguns postos e muda muito isso, né? E a gente tem que ficar atento mesmo, porque é muito chato, né? Às vezes o posto é num canto, aí você tem que dar uma outra viagem.
Não é fácil,
atrapalha,
não.
Desanima, e a gente está precisando realmente de agilidade, não
é
isso?
É verdade. Em resumo, por mais que a gente gostaria que fosse o contrário, a pandemia continua. Samara, muito obrigado aqui pela sua participação. Bom final de semana e a gente volta a conversar na segunda-feira.
Falou, Adriano. Um abraço, um bom dia para todos. Bom final de semana e se agasalhem. Quem puder ver o sol, veja o sol por nós. Se aqueça.